Oi, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada do podcast Discoteca Básica. Toda segunda-feira, lá pelas 17 horas, a gente tem um encontro para conversar sobre música, a música dos grandes álbuns de todos os tempos. Eu sou Ricardo Alexandre e se este programa chega até você toda semana, agradeço aos apoiadores do Clube Discoteca Básica, a nossa comunidade fechada com acesso a promoções e conteúdos exclusivos. Aliás, além de agradecer, faça você também parte do nosso clube. Entre em clubediscotecabasica.com/assine e saiba como cair dentro. Chega a ser até engraçado notar a quantidade de vezes em que os consultores de tendência detectaram na história que tocar um instrumento havia perdido seu charme, seu sex appeal, só para dali a pouco surgir uma nova leva de garotos ou garotas cantando bem, tocando bem, gravando bem e falando para a sua geração sobre a sua geração. A Music Dot existe para preparar as próximas gerações. A Music Dot é uma escola de música online, mas com professores de verdade. Você faz uma assinatura e com ela você tem acesso a todos os cursos de vários instrumentos: guitarra, bateria, baixo, teclados, canto e muitos outros. Você estuda no seu ritmo, não deixa nenhuma dúvida passar em branco e em 10 minutos já está tocando a sua primeira música. Funciona se você está começando ou se você já está num estágio mais avançado também. E além de tudo, o ouvinte do Discoteca Básica ainda tem 10% de desconto. Entre no musicdot.com.br/promoção/discotecabásica e se informe melhor. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito de mais um grande álbum surgido depois da era clássica dos álbuns, que vai ali de meados dos anos 60 até meados dos anos 90, né? Na verdade, o álbum de hoje surgiu na aurora da era da música compartilhada em computador e talvez seja a obra-prima da banda que é um símbolo daquele momento. E mesmo assim, é um álbum clássico, um dos 50 CDs mais cool segundo a Rolling Stone de 2002, um dos 200 melhores da história, tanto na eleição de 2012 quanto na de 2020. Entrou na lista da Mojo de 2007 dos 100 álbuns que mudaram o mundo e foi o sexto colocado na lista de melhores de todos os tempos entre os críticos do jornal inglês The Guardian em 2007. Nas retrospectivas dos anos 2000, a então ficou onipresente. É o terceiro, segundo a Billboard, o sétimo, segundo o Pitchfork, e o segundo, de acordo com a revista Rolling Stone. E para conversar sobre esse clássico moderno, minha convidada é uma das maiores jornalistas do Brasil, e como a área de atuação dela é política, quando ela pode falar sobre música, o prazer a gente sente de longe. Ela é colunista do jornal O Globo, comentarista da CBN e apresentadora do programa Roda Viva da TV Cultura. E aqui entre nós é também DJ de rock independente semi-aposentada, Vera Magalhães. Eu e a Vera vamos conversar a respeito do álbum de estreia do quinteto nova-iorquino The Strokes, um disco que faz 20 anos, agora dia 30 de julho, mas também faz em 22 de agosto, 27 de agosto e 9 de outubro. Calma que eu explico. O importante é que estamos todos no ano comemorativo das duas décadas do grande álbum Is This It. Você viu que tinha gente que sabia cantar Juicebox? Essa foi a pergunta feita pelo baterista dos Strokes, Fabrizio Moretti, pro vocalista da banda, Julian Casablancas, no hotel em que eles estavam hospedados no Brasil, logo depois do primeiro show no Rio de Janeiro e pouco antes do segundo show na cidade. Eram as primeiras apresentações da banda naquele ano de 2005 e eles mostraram pela primeira vez diversas músicas do que viria a ser o terceiro álbum dos Strokes. A mencionada Juice Box foi uma delas. A música ainda não havia sido lançada oficialmente, daí o espanto de Moretti. Julian respondeu citando outra das músicas novas. Abre aspas. O que me espantou foi ver uma garota cantando You Only Live Once com todas as palavras. E eu nem sabia que essa música já havia vazado. É por isso que eu não posso ficar contra a internet. A gente depende de uma garota assim como ela, que vai ao computador dela buscar uma música nossa na internet e depois vai ao nosso show cantar junto com a gente. Talvez nós não estivéssemos nem tocando no Brasil se aquela menina não baixasse música na internet. Embora a gente tenha se acostumado a pensar em música digital ou música online como um período único, né? Dominando no universo da música desde o comecinho do século XXI, a verdade é que, para entender o mundo dos Strokes, especialmente o mundo do álbum Is This It, é preciso contextualizar esse papo aí de baixar música na internet, vazar um disco e vários outros elementos ali da primeira metade dos anos 2000. Da internet antes das redes sociais, do streaming, do Spotify. É preciso voltar no tempo para entender do que exatamente Fabrizio e Julian estão falando nesse diálogo testemunhado pela revista Biz. Música digital é um negócio anterior à internet. Aliás, em 1983, quando soube da tecnologia que permitia a gravação de CDs, Frank Zappa escreveu uma proposta para a substituição da mercadoria disco, um texto que se tornou famoso. Zappa dizia, naquela época, que, abre aspas, consumidores de música gostam de consumir música e não discos de vinil embalados em capas de papelão. Oh, olha a profecia aí, né? Em seu texto, basicamente, Zappa defendia que, uma vez digitalizada, não fazia sentido transportar a música para um novo formato físico outra vez. Naquele caso, os CDs. Pouco mais de 10 anos depois, a própria indústria da tecnologia, que se deslocou da fabricação de hardware para a criação de softwares, provou que Zappa tinha razão. Em 1994, a Associação Fraunhofer, na Alemanha, anunciou a criação de um programa de compactação de música digital chamado MPEG Audio Layer 3, ou, entre os íntimos, MP3. E 5 anos depois daquilo, com a popularização da internet, surgiram os primeiros programas P2P, peer-to-peer, ou seja, troca entre pares, ou em bom português, o compartilhamento de arquivos. E é nesse momento que a internet deixa de ser canal para os profissionais, né? Para os jornalistas, as gravadoras ou os canais de televisão, e começa a se reorganizar para virar o reinado dos amadores da era das mídias sociais. Porque é o peer-to-peer que transforma cada computador em cliente e servidor ao mesmo tempo, permitindo que você baixasse arquivos dos outros e, ao mesmo tempo, abrisse as suas pastas para que os outros baixassem arquivos teus. O primeiro grande software de P2P, ou pelo menos aquele que simbolizou aquele momento, foi o Napster, criado por um estudante no quarto da República onde ele morava. Em 1999, consumir música, para usar o mesmo termo usado por Frank Zappa, passou a significar baixar música a partir do computador de outros fãs de música, de outros países. E aí, em março do ano 2000, demos do novo álbum da Madonna apareceram no Napster. E em junho, o novo álbum do Radiohead, o aguardadíssimo Kid A, apareceu na íntegra. E aí, amigo, tudo virou de cabeça para baixo, né? Music, da Madonna, entrou em 38º lugar da Billboard de tanto tocar no rádio, mesmo antes de ter um disco à venda. Com o CD físico nas ruas, apesar dos downloads todos, Music estreou em primeiro lugar, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. O álbum do Radiohead, fartamente pirateado antes do seu lançamento, também estreou em número 1 no Reino Unido. Ou seja, alguma coisa estava acontecendo ali e parecia assunto sério. Dois nomes gigantes da indústria do disco não só não pareciam ter se prejudicado pela pirataria digital, como pareciam ter se beneficiado dela. As gravadoras, tidas e havidas como as vilãs da indústria da música, estavam perplexas, correndo o risco de verem seu negócio centenário, que era a venda de suporte físico para a música, desmoronar completamente. Rádios e blogs começaram a usar o Napster como fonte para o seu trabalho, assim como jornalistas da velha mídia. Novas bandas passaram a subir as suas músicas em sites como o mp3.com, irmão mais velho do MySpace, ou então em blogs especializados em música. No mês de agosto do ano 2000, exatamente quando o mundo da música debatia o potencial desses programas de troca de arquivo, um quinteto nova-iorquino, formado havia pouco mais de um ano, subiu ao palco do bar Luna Lounge, no Lower East Side do Brooklyn, para o seu show de composições próprias movidas a guitarras altamente influenciadas pelo protopunk, pela New Wave de Nova York. A banda, você já deve desconfiar, né? Eram os Strokes, mas apesar de tudo ocorrer exatamente igual aos shows que eles andavam fazendo ali pelo CBGBs ou no Under Acme, aquele show no Luna Lounge foi totalmente diferente. E foi diferente porque na plateia estava o Gordon Raphael, um tecladista de Seattle que havia montado um estúdio de gravação a alguns quarteirões dali, chamado Transporter Home. Raphael havia tido um papel pequeno na cena grunge de Seattle, gravando o Green River, a banda seminal que havia dado origem tanto ao Mudhoney quanto ao Pearl Jam. Mas seu negócio era sintetizadores antigos, equipamentos de gravação analógicos. Mas agora ele estava em Nova York e queria fazer seu estúdio decolar. Então foi oferecer seus serviços para as duas bandas que ele havia acabado de assistir ali no Luna Lounge. Uma banda chamada Come On, que era a que ele havia gostado de verdade, e esses Strokes, que foram os que de fato ligaram de volta para conhecer seu estúdio. Quando os guitarristas Nicky Valenzi e Albert Hammond Jr. chegaram ao Transporter Hall, encontraram Raphael doido por algum dinheiro rápido. Ele tinha um compromisso em Seattle com a sua banda Sky Cries Mary e propôs, nas palavras dele, que eles fizessem uma demo rápida e rasteira, 3 músicas em 3 dias, sem firulas, que ficasse barata e que vocês adorassem. Não que dinheiro fosse exatamente um problema ali, né? Os Strokes haviam surgido a partir da amizade entre o guitarrista Nick, o vocalista Julian Casablancas e o baterista Fabrizio Moretti, que se conheceram quando estudavam numa das melhores escolas particulares de Nova York, a Dwight School. Fabrizio nasceu no Rio de Janeiro, ele era filho de um italiano, engenheiro nuclear executivo numa multinacional com uma brasileira. Julian, o principal compositor, era filho de John Casablancas, dono da agência de modelo Elite. Ele mesmo era filho de uma modelo, a dinamarquesa Jeanette Christensen. Naquela época, John Casablancas era casado com uma modelo brasileira, a Aline Wermelinger, o que criava ali uma dupla conexão brasileira dentro da banda. E havia uma outra ascendência importante no grupo, o segundo guitarrista Albert Hammond Jr. Ele era filho do músico inglês Albert Hammond, que é autor, só para ficar na mais clássica, de The Air That I Breathe, dos Hollies. E além de Julian, Nick, Fabrizio e Albert, a formação dos Strokes era completada pelo baixista Nikolai Freiture. Quando os Strokes entraram em estúdio para gravar sua demo, Gordon Raphael não queria perder nem tempo, nem dinheiro. Propôs que eles registrassem tudo o mais ao vivo que conseguissem, incluindo a voz. Na verdade, ele usou uma mesa de 8 entradas, 3 para microfonar a bateria, outros 3 microfones para as guitarras e para o baixo, um microfone no teto captando o som geral e um último ligado num amplificador barato de teclados por onde saía a voz guia de Julian. A maior parte do tempo investido na pré-produção daquelas sessões foi mesmo para encontrar a posição dos amplificadores e microfones e as distorções certas. Os Strokes queriam, segundo as memórias de Raphael, um som real e honesto de uma banda de guitarras tocando junta numa sala. E Raphael, por sua vez, queria mesmo era fazer isso o mais rapidamente possível para se mandar para Seattle. No primeiro dia, então, eles gravaram as 3 músicas ao vivo, escolhendo o melhor take entre várias tentativas. No segundo dia, fizeram os vocais ali em separado e cuidaram da mixagem. E o terceiro ficou para os detalhes e pequenas correções e voilà, estava pronto o CD demo dos Strokes. Graças à sugestão do gerente do clube Mercury Lounge de Nova York, a banda mandou uma cópia para a gravadora Rough Trade em Londres. A Rough Trade já havia lançado os Smiths, mas estava em desaceleração naquela época. E mesmo assim, o diretor do selo, Geoff Travis, decidiu contratar os Strokes, segundo reza a lenda, depois de ouvir 10 minutos do CD demo ao telefone. E mais, em vez de regravar as músicas, ele decidiu publicar as 3 exatamente como estavam, naquelas versões cruas e urgentes feitas em Nova York. E programou o lançamento do EP The Modern Age para dia 29 de janeiro de 2001. A faixa título é essa beleza de filhote de Lou Reed com Television aqui. Outra que estava nesse disco, Barely Legal, é uma música a respeito da maioridade legal de uma garota legalmente emancipada para fazer o que ela quisesse. Ou seja, os Strokes eram estratégicos o suficiente para afirmar seu som na tradição do pub rock, do proto-punk, da new wave. Mas tematicamente se posicionavam bem firmes para falar para os que tinham a idade deles. Ou seja, entre 19 e 20 e poucos anos. Uma semana antes de The Modern Age chegar às lojas, a Rough Trade ofereceu para o jornal New Musical Express uma das faixas para que eles publicassem como download gratuito no site do jornal. Aquilo tinha cheiro de novidade e de generosidade independente e conectou o grupo ao universo da música digital. Também ajudou a aumentar o burburinho em torno da banda. É claro que ajudou também, e principalmente, que a música oferecida tenha sido uma das melhores canções de sua geração, melhor ainda numa pista de dança, a já clássica Last Night. Eu comecei meu papo com minha convidada de hoje, Vera Magalhães, pedindo para ela rememorar como é que ela, fã de rock, estava ali no momento do surgimento dos Strokes, no ano 2001. Porque nas vésperas do acontecimento, né, na virada ali para o ano 2000, já estava claro que, por exemplo, o Oasis não ia virar os Beatles, né? Estava claro também que a febre da música eletrônica já estava reduzida a um Moby aqui e um Prodigy ali, e as paradas estavam dominadas pelo óbvio. Madonna, U2, Santana com um monte de participações especiais e o NSYNC da vez. Havia um fastio em relação à música de guitarras em todo o mundo e parecia perfeitamente possível que ele fosse quebrado por aqueles cinco meninos bonitos, bem nascidos, estilosos e milimetricamente descabelados, plantados na tradição do rock nova-iorquino, mas completamente atentos ao mundo de sua época à sua volta. Os Strokes pegaram Vera no meio da mudança dela de São Paulo para Brasília, onde ela foi continuar sua carreira de jornalista política, no meio da maternidade, enfim, como ela vai contar agora mesmo para você.
Pois é, Ricardo, é engraçado isso, porque o surgimento do Is This It coincide com uma mudança muito grande na minha vida, por dois aspectos. Foi a época em que eu me mudei de São Paulo para Brasília, foi logo depois disso, e foi também quando eu engravidei e tive o meu primeiro filho. Eu me mudo para Brasília no fim ali de 99, há tempo de fazer a cobertura do bug do milênio, que não aconteceu, e engravido no mês seguinte a chegar lá. O meu filho, portanto, mais velho, que hoje tem 20 anos, nasceu em julho de 2000. Então, quando o disco foi efetivamente lançado, digamos que eu estava numa fase mais recolhida. Eu não estava ali nas baladas, como eu tinha tido uma fase logo anterior, né? A gente já era casado, eu e meu marido, nós dois fizemos faculdade juntos, estudamos juntos na ECA, então a gente tinha a mesma turma, balada, a gente vivia no Matrix antes de mudar para Brasília, vivia ali nos bares da Vila Madalena, tinha uma balada que chamava Lilith, tinha o Torre, a gente ia muito a esses lugares que ainda tocavam um resquício ali, né, de Britpop, ainda tinha ali aqueles sets de tributo ao Nirvana e ao resto do rock de Seattle, tinha um tanto de Moby, que tocava muito nessa época, eu lembro também de dançar muito Moby, Belle and Sebastian, tinha o Smashing Pumpkins, que pegou uma rebarba ali do grunge também, então eu acho que era isso que a gente ouvia antes de mudar para Brasília. Ainda estávamos ouvindo Oasis, Blur. Eu me lembro de ter ido num show do Blur em 99, que eu não sabia ainda que eu estava grávida, e tomei um monte de cerveja, depois fiquei meio alarmada. Então era isso que a gente ouvia. Eu não estava tão descrente assim do rock, porque eu acho que ele tem essas fases, né? Tinha tido o grunge há não muito tempo, e foi um movimento muito importante. Eu sou fã também de classic rock, então nunca deixei de ouvir Eric Clapton, nunca deixei de ouvir Neil Young, em casa nunca se deixou de ouvir Bob Dylan, embora eu não seja uma super fã do Bob Dylan, mas o meu marido é. Então a gente não estava tão órfão, não estava na crise de abstinência das guitarras, não. Mas é isso, tinha uma grande falta de alguma coisa que fosse uma super novidade, né? E aí os Strokes vieram com isso. Eu me lembro de já estar em Brasília, quando eu ouvi o disco pela primeira vez. E, bom, e aí foi aquele choque, porque realmente era algo diferente para a época, né?
Aqui, senhoras e senhores, cabe mencionar um personagem muito importante para quem acompanha o cenário de música alternativa no Brasil. O jornalista Lúcio Ribeiro. Lúcio era um jornalista da Folha de São Paulo que, na segunda metade da década de 1990, vinha se especializando no rock indie, do mesmo jeito que muitos outros antes dele, né? Sempre farejando a próxima maior banda de todos os tempos, sem medo de adjetivos como bombástico, espetacular, esperadíssimo e por aí vai, né? Só que ele tinha um diferencial. Ele tinha a internet. Lúcio tinha sua própria rede de antenas fincadas em pontos estratégicos do circuito alternativo nacional e internacional e usava a própria internet como ferramenta de trabalho. Além disso, em vez de apenas apostar na hipérbole, ou no hype, como se diz, né, ele brincava com a forma e a função de acreditar ou patrocinar, quase que de um jeito farsesco, o próprio hype. No dia 20 de abril de 2001, Lúcio assinou uma reportagem de capa, atenção meu amigo, capa, do caderno de cultura da Folha de São Paulo, a Ilustrada, para falar dos Strokes. Abre aspas, nova sensação do rock? Novo Nirvana? Next Big Thing? A salvação da lavoura? Perguntava ele no texto, antes de ele mesmo responder. É cedo para afirmar, mas há muito tempo a cena roqueira não ficava tão excitada com um grupo novo como agora, com os Strokes. Lúcio definiu o som do grupo como um encontro do melhor do Velvet Underground com os Stooges, com Kinks, com Nirvana. E lembrava que o leitor dele podia baixar o MP3 da música The Modern Age, a faixa, né, no site oficial da banda, e as outras duas no Napster. O conteúdo incluía ainda uma pequena entrevista com o baterista brasileiro do grupo, o Fabrizio Moretti, e uma cronologia da ascensão dos Strokes. Em janeiro, The Modern Age foi eleito single da semana pelo New Musical Express. No mês seguinte, o jornal convidou o grupo para tocar na festa do NME Awards, no London Astoria, em seu primeiro show inglês, que acabou sendo considerado o melhor daquela noite. Daí eles seguiram para uma turnê inglesa em pequenos clubes disputados à tapa, para gerar burburinho, e daí o burburinho gerado chega às revistas de moda e comportamento como a The Face. Até que, quando eles voltaram para os Estados Unidos em março de 2001, para uma turnê abrindo para os ingleses do Doves, eles entraram na lista de What's Cool, o que é legal, da revista Rolling Stone, e precisaram administrar, segundo dizia o Lúcio Ribeiro na Ilustrada, 10 propostas de gravadoras querendo contratá-los. Ironicamente, o jornalista americano Ben Ratcliffe estava no Brasil para cobrir o festival Abril para o Rock para o New York Times. E ele, americano, conheceu os Strokes ali, em Recife, naquela capa do caderno Ilustrada da Folha de São Paulo. E adivinha quem mais conheceu os Strokes por causa daquela capa?
Eu descobri os Strokes pelo Lúcio Ribeiro. Ele era o jornalista que eu mais acompanhava na época, que cobria o rock, as novas coisas da música. Ele já fazia sets como DJ nessa ocasião, ainda a coluna dele ainda saía na Folha. E foi lá no Lúcio que eu fiquei sabendo dessa nova banda, a banda nova-iorquina, e o que ela trazia ali, um certo resgate do Velvet Underground, muito de, né, dessa influência do Lou Reed ali no som deles e tal. E aí eu fui ouvir o Is This It, tomei com... tive contato com aquela capa icônica da bunda em perfil e etc. E realmente é um disco que bate na primeira para qualquer um, porque ele é uma sucessão de hits, né? Você não tem descanso ali no disco. Foi, gostei logo. E Brasília, que tem uma tradição roqueira ali, né? Respondeu rápido, relativamente rápido ao surgimento dos Strokes, porque começou rapidamente a tocar nas baladas que a gente ia lá, baladas de jornalista, nos pubs, undergrounds ali de Brasília, mesmo na casa de outros jornalistas, o Is This It começou a substituir as músicas que até então eram as mais tocadas. Eu lembro que não tinha uma festa que a gente fosse em Brasília antes do álbum surgir que não tocasse aquela música do Cake, Never There. Para mim foi um alívio, porque eu não aguentava mais ouvir Never There na pista de dança, e aí os Strokes vieram para dar uma quebrada naquilo, logo em seguida também White Stripes, então começou a ser uma dobradinha muito constante nas baladas de Brasília, nas que eu conseguia ir quando eu tinha babá à noite, deixar o Lucas e tal. Então foi assim, primeiro pelo Lúcio Ribeiro, depois pelas publicações da época, aí os MP3, que a gente começava a ripar, né, aqueles CDs bem piratas de MP3, que você baixava do Napster e de outras plataformas igualmente precárias, e nas pistas de dança de Brasília, veja só.
Quando Fabrizio Moretti falou com a Folha, os Strokes já haviam escolhido, entre as tais 10 gravadoras, a RCA. Era um contrato para 5 álbuns, com diversos pequenos privilégios, como o direito de continuar a ser distribuído pela Rough Trade na Inglaterra e pelo direito, do que se comentava na época, de não lançar videoclipes, acredite se quiser. Direito esse, diga-se de passagem, que eles nunca usaram, né? Porque logo mais já estavam sendo dirigidos pelo Roman Coppola num clipe de Last Night. Mas foi a Rough Trade, por sinal, que sugeriu à banda o nome do produtor inglês Gil Norton, que já havia produzido Pat Smith, Foo Fighters e Echo and the Bunnymen, mas que era famoso mesmo é pelo seu trabalho com os Pixies. Os Strokes fizeram a gentileza de pedir a opinião do antigo produtor Gordon Raphael. O americano conta que, abre aspas, ninguém diria uma banda que um produtor que nunca vendeu discos pode ser melhor do que um produtor conhecido por vender milhões de discos. Acontece que, uma semana depois, Julian estava ligando para Raphael se dizendo assustado. Pelo telefone, ele dizia que tinha medo que os Strokes, nas palavras dele, nunca mais encontrassem o seu som. Isso porque as sessões com o Norton não estavam funcionando. Eles haviam tentado em 3 estúdios nova-iorquinos e haviam achado tudo pretensioso e super produzido demais. Ninguém sabe o que saiu da experiência dos Strokes com Gil Norton, ambas as partes são delicadas demais para contar até hoje. Mas o fato é que, naquela ligação, Julian perguntou se Gordon Raphael aceitaria os Strokes de volta para gravar seu primeiro álbum no mesmo estúdio minúsculo e mal ventilado que eles haviam usado para gravar seu CD demo. Is This It foi inteiro gravado durante 6 semanas, entre março e abril de 2001. A ideia era manter a urgência e as imperfeições do EP, apenas adicionando a experiência e a autoridade maior da banda a ele. Raphael anotou algumas instruções que recebeu do grupo. Uma delas era a de que a bateria deveria soar como uma bunda suja depois de ser limpa e raspada. A outra é que os vocais deveriam soar como um par de calças jeans. O trabalho começou com uma pilha de discos que Julian e Albert levaram para ouvir junto com Gordon Raphael. O conceito era o de que eles queriam soar como uma banda do passado que viesse numa máquina do tempo para fazer seu disco em 2001. Numa entrevista para uma revista especializada em engenharia de som, Raphael disse que, abre aspas, a maior parte dos produtores em meu lugar talvez buscasse deixar a banda mais amigável para o rádio ou tentasse se certificar que o diretor artístico da gravadora gostaria da mixagem ou que embelezasse a banda de um jeito mais profissional ou tecnológico. Mas acho que o que eu gosto mesmo é de identificar quais são os sons mais importantes para eles e garantir que isso seja ouvido no mais alto e bom som. Fecha aspas. Das 11 músicas gravadas para Is This It, nenhuma consumiu mais do que 11 canais para ser registrada. Além dos discos de protopunk, new wave e punk nova-iorquino, a grande referência era o próprio som que eles haviam tirado no EP The Modern Age. A pressão do tempo e da verba não existiam mais, mas agora eles precisavam lidar era com a pressão do hype, da expectativa em torno do grupo. Todas as músicas já estavam no repertório da banda na turnê inglesa do início de 2001, com exceção de 2, compostas para o disco e tocadas pela primeira vez no show que os Strokes fizeram no festival South by Southwest em março. When It Started, sobre a qual falaremos daqui a pouquinho, e aquela que acabou dando título e foi escolhido para abrir o disco, Is This It. Is this it?
gosto do Is This It é a própria. É a música que dá a abertura do álbum ali, pelo iniciozinho dela, que vai num crescendo, pela voz do Julian, que tá ali meio, tô aqui cantando, mas sou cool, tô bem blasé, tô meio com preguiça. Eu acho que ela é a mais velvetiana, né, do disco. É a minha preferida.
Nos créditos do disco e também ali no encarte, nas fotos do encarte, você vai ver o nome e o rosto de J.P. Bowersock, a única participação de Is This It identificado ali como guru. Bowersock, na verdade, foi professor de guitarra de Albert Hammond Jr. e Julian Casablancas e apareceu no estúdio para incrementar algumas partes de guitarra. Inclusive, reza a lenda, né, que alguns dos solos do disco foram realmente criados por Bowersock. Mas nada que mudasse o todo, né? Já que, como disse Nick Valenzi, o disco não tem absolutamente nenhum solo que não fosse estritamente necessário. Para o álbum, eles regravaram as três músicas do EP Last Night, The Modern Age e Barely Legal, com pequenas novidades no arranjo e na letra, de forma que um ouvinte mais desatento mal percebe a diferença entre as versões. Entre as mais antigas do repertório estavam Trying Your Luck, as letras das músicas ajudam a construir um universo de referências muito claras em torno dos Strokes, né? Como, por exemplo, o cara que está alto feito um avião e propõe para sua parceira que ela deixe ele entrar no quarto para que eles possam ficar, abre aspas, jovem para sempre, na música Alone Together. Então, nas referências cult, como em Soma, que era o nome da droga em Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Na música, Julian canta que Soma é o que eles usam quando os tempos difíceis abriram seus olhos. De todo o repertório, a primeira música a ser finalizada foi Hard to Explain, que seria lançada como single na Inglaterra e ganharia um videoclipe com uma montagem de cenas vintage, tecnologia ultrapassada e também pedaços de seriados antigos. Como a banda tinha vergonha dos videoclipes com dublagens das músicas, as cenas da banda são completamente fora de sincronia, mostrando inclusive os Strokes tocando uma outra música em um programa de televisão. Foi durante a masterização de Hard to Explain que os Strokes tiveram seu primeiro dissabor com a RCA. O vice-presidente de AIR, o Departamento de Artistas e Repertórios da gravadora, o Steve Halbowski, foi acompanhar as sessões no Sterling Mastering Sound. Halbowski era quem havia levado os Strokes para a gravadora e queria, obviamente, saber o resultado daquelas 6 semanas de trabalho. Gordon Raphael então soltou a música que ele havia mixado no Transporter Hall, no seu estúdio, e que ele, junto com a banda, consideravam pronta para a fase de masterização. Segundo Raphael conta, Halbowski virou para ele e falou: "Pessoal, essa música tem um dos sons menos profissionais que eu já ouvi em toda a minha vida. Não vai vender e vocês vão acabar prejudicando a sua carreira lançando músicas assim." Segundo as memórias de Raphael, o engenheiro de masterização teria concordado, dizendo que aquele som iria dificultar que os ouvintes do Kansas entendessem a música. Raphael contou que ele teve vontade de chorar, mas se limitou a dizer que discordava, recolheu seu computador, desconectou seu HD, colocou tudo na mochila e foi embora. Sobre esse desentendimento entre Raphael e a RCA, Jonathan Garrett escreveu uma coisa ótima no site Pitchfork. É difícil discordar de qualquer um dos dois lados. Ninguém descreveria o som de Is This It como profissional. Por outro lado, a decisão de se manter fiel à produção decadente e aos vocais com efeitos era evidentemente uma proposta artística. Garrett está se referindo ao pouquíssimo uso de distorções nas guitarras, saturações valvuladas em tudo e a famosa distorção na voz de Casablancas, captada por meio de um velho amplificador de guitarra. O que eles queriam era que o disco soasse como uma banda tocando ao vivo, então os dias em estúdio eram usados em busca do melhor take em que os cinco estivessem tocando melhor simultaneamente. Raphael diz que, em termos de arranjo, se é que dá para chamar de arranjo, né? Há somente dois tipos de abordagem em todo o álbum. Primeiro, as músicas com cheiro de palco, e depois, as músicas estranhas, que soassem como uma produção sintética. Nessas, por exemplo, Soma ou Hard to Explain, a ideia era que soassem mecânicas, robóticas, ainda que nenhuma bateria eletrônica tenha sido usada durante as gravações. O texto do Pitchfork continua: "Uma coisa é certa, é difícil superestimar o quão diferente foi Is This It quando ele foi lançado em 2001. Embora não fosse lo-fi, a produção tinha mesmo aquele verniz desgastado." Quando Is This It chegou às lojas, ou melhor, quando chegou aos sistemas de compartilhamento de arquivos, aquilo abriu as portas para uma nova geração de rock de garagem do início dos anos 2000. Ouve só as memórias de Vera Magalhães a respeito daquele momento.
Pois é, aí depois veio, né, toda uma cena de grupos indies a partir dos Strokes, a partir do White Stripes, várias ondas, várias gerações de diferentes vertentes. Teve ali uma safra inglesa muito boa, né, com Bloc Party e outros. Teve também grupos americanos, teve o Phoenix logo ali na segunda metade da década, o Killers, que foi um arraso também. Eu acho que o primeiro álbum do Killers é comparável ao dos Strokes em quantidade de hits absolutos para a pista. É incrível como eles fizeram aquele primeiro disco perfeito e depois fizeram um tanto de porcaria, viraram uma banda que tentou ser um pastiche do Queen ali, ficaram grandiloquentes, grandiosos, meio cafonas, mas aquele primeiro disco do Killers, eu acho um disco que tem uma pegada parecida com essa do Is This It em termos de pariu, esse álbum é legal, é grande, só tem musicaça. E eu lembro que eu também queimei esse CD rapidinho, assim, fiquei ouvindo, gastando, até conseguir comprar o CD oficial, mandei para os amigos, a gente mandava MP3 por e-mail nessa época, né? Era uma coisa meio bizarra, a qualidade chegava ainda pior do que ela era, mas é isso, o Hot Fuzz do Killers é um álbum que me lembra o efeito que o Is This It provocou, assim, do tipo, uau, temos um clássico instantâneo. E aí também coincidiu com a fase em que eu tocava mais nas baladas de Brasília. O Lucas já tinha crescido, a gente tinha encontrado uma geração de amigos que foi para Brasília também depois do Mensalão. Então, nessa virada ali, 2004, 2005, até eu engravidar de novo pela segunda vez, em 2008, foi a minha fase mais baladeira de Brasília. E aí eu tocava numa balada que chamava ali no Conique, que eu não lembro o nome da balada, mas o Conique é um prédio meio icônico de Brasília, e tocava no Landscape, que era uma balada no Lago Norte. Tocava inclusive com outros jornalistas, o Alan Gripe, que hoje é diretor de redação do Globo, e também o Fernando Nakagawa, que é comentarista da CNN. A gente formava um trio ali, juntamente com outro colega, o Yuri Dantas, e tocava nas festas. E aí era uma pegada indie bem forte mesmo, chamava Rock Parade a nossa festa. Ela tinha várias edições, edição indie, edição anos 90. Eu lembro que a gente fez uma edição com o concurso de air guitar, que a pessoa tinha que subir no palco e fazer o air guitar dela. Era muito divertida essa época, porque como Brasília não tinha muita opção cultural, muita opção mesmo de baladas que funcionassem regularmente, essas festas que a gente fazia reuniam todos os jornalistas e era um lugar onde a gente podia tocar os sons que a gente gostava, porque tinha muito samba em Brasília, tinha forró, tinha lugares ali para MPB, tinha o Clube do Choro, que é muito tradicional de chorinho, mas balada mesmo de rock, tinha o Gates Pub e uma outra. Essas festas que a gente promovia, que eram sazonais, elas eram a oportunidade de tocar esses sons novos que não tocavam em nenhum outro lugar. Então aí a gente começou depois, né, na geração pós-Strokes, a tocar Killers, tocar Franz Ferdinand, o Block Party, até Arcade Fire eu cheguei a pegar nessa fase. E aí a gente resgatava os anos 90 também, trazia o Radiohead, Belen Sebastian, que eu amo. Cheguei a tocar muito, até Postal Service, que era bem ali alternativo, estava no meu set. Foi uma fase bem, bem legal. Mas isso aí já tô derivando da nossa conversa. Isso aí já foi bem depois do Is This It. Acho que ele só abriu a porteira para uma safra grande e diversificada de rock, indie rock, pop rock, etc.
No mês de maio, assim que Is This It ficou pronto, os Strokes começaram uma série de 4 shows em pequenos clubes da Filadélfia, tocando o repertório do álbum na íntegra, exatamente na ordem do disco. Talvez considerando o fato de que àquela altura todo mundo no mundo inteiro já havia baixado as músicas, as diferentes versões físicas de Is This It foram sendo lançadas à medida que a turnê dos Strokes alcançava novos territórios. Então, primeiro, o disco saiu na Austrália no dia 30 de julho, no dia do último show da turnê australiana da banda, em Sydney. Em agosto, eles chegaram à Inglaterra e o álbum saiu lá, em edição da Rough Trade, no dia 27. Já a edição americana sairia logo na sequência, mas teve 2 problemas. Primeiro, porque a capa do álbum foi, digamos, desencorajada pela RCA. Era uma foto do nova-iorquino Colin Lane, feita havia poucos meses, uma representação perfeita da mistura de baixa tecnologia, juventude, sexo, casualidade, fashionismo, pretensão e despretensão, que tudo misturado era uma cara dos Strokes. Colin Lane fotografou a sua então namorada nua, de perfil, na altura do quadril, com uma Polaroid, logo depois de um ensaio de moda, vestindo apenas uma luva Chanel. Uma foto que várias vezes foi considerada, com justiça, uma das capas mais sexy de todos os tempos. Só que para o mercado americano, a RCA usou uma ilustração meio psicodélica de uma partícula subatômica que lembrava um vitral Art Nouveau ou algo do tipo, que certamente impactou na imagem que o público americano construiu do grupo. De qualquer forma, em nenhuma edição regional, o erro gramatical do título foi corrigido. Is This It? É uma pergunta, ora bolas. Mas a banda achava que o ponto de interrogação era muito feio como elemento gráfico. E aí, senhoras e senhores, o design venceu de novo, né? Então, só que houve um segundo problema com a edição americana. Com o disco já em fábrica, ocorreram os ataques terroristas às Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro de 2001. New York City Cops havia sido composta a respeito do assassinato do imigrante Amadou Diallo por policiais nova-iorquinos à paisana. O refrão dizia: "Tiras de Nova York não são lá muito espertos". Mas na época do 11 de setembro, com todo o esforço heróico dos policiais trabalhando no resgate, a música ganhou um sentido de péssimo gosto. Então, no lugar de New York City Cops, no álbum americano, foi incluída a música When It Started, a tal, gravada para ser o lado B do single Last Night, e mais tarde foi incluída na trilha do filme Spider-Man. Is This It chegou ao segundo lugar na parada inglesa e no número 33 nos Estados Unidos. Até hoje, foram mais de 2 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo. Na época, discutia-se o quanto o vazamento dos MP3 funcionava não como um substituto para o disco físico, mas como uma espécie de amostra grátis para um público que ainda adorava ter o CD em mãos. Foi exatamente esse o caso de Vera Magalhães.
Eu me lembro direitinho como eu comprei o CD do Is This It. Eu comprei de um fornecedor, a gente tinha um dealer de CDs, que era o nosso vendedor de CDs quando a gente morava em São Paulo e continuou nos abastecendo pelo correio em Brasília. Então, vira e mexe, a gente mandava um e-mail para ele, ele chamava Joel, nunca me esqueço. E o Joel importava os discos a um preço altíssimo e mandava para a gente. Então, foi ele que me mandou o exemplar do Is This It, ainda lá no... Eu acho que era 2001 ainda, viu? O Lucas já tinha um ano. Lá deve ter sido ali pelo segundo semestre, fim de 2001. Não fui uma super pioneira nesse caso, porque a distância física atrapalhava um pouquinho, mas foi logo. E aí, aquela coisa, né? A gente punha o álbum para rodar no carro, em casa, nas festas. Aí eu mesma já estava começando a me aventurar como DJ para amigos e tal, e aí eu marcava aquelas faixas. Eu lembro que eu tinha um selinho que eu colava na capa do CD com as faixas que eu queria tocar, então era Is This It, Last Night, geralmente essas duas, né? E aí ia para as festas, e lá ia eu com meu case e tocava essas músicas todas. Eu fui demorar para ver o Strokes ao vivo, só vi quando eles vieram tocar aqui em São Paulo, anos e anos depois, décadas, na verdade, mas já era fã desde essa época do rock brasiliense em sua edição do milênio ali.
Entre o hype e a bronca que o hype causa, talvez a coisa mais justa já escrita sobre Is This It, muito tempo depois do calor ali do movimento, está no livro The Mojo Collection. Diz assim o texto, ó: "Dependendo do lado da cerca em que você estava no início dos anos 2000, os Strokes podiam tanto ser um pastiche sem vergonha de qualquer banda nova-iorquina dos anos 70, ou então a maior coisa que acontecia no rock em duas décadas. Só que havia um consenso, entretanto, para além da polêmica", diz o texto. "Quem considerasse Is This It qualquer coisa menor do que um álbum extraordinário, estaria mentindo para si mesmo. Is This It tem pelo menos duas edições consideradas originais, com algumas datas de lançamento, como a gente brincou na abertura do episódio. A edição australiana, de 30 de julho, é igual à japonesa, de 22 de agosto, e ambas são da RCA, distribuída pela BMG, com a capa com o quadril feminino. A edição inglesa, de 27 de agosto, é igual às anteriores, só que foi lançada não pela RCA, mas pela Rough Trade. E, como a gente contou, existe a edição estadunidense, que é da RCA, mas tem capa diferente, e tem também When It Started no lugar de New York City Cops. No Brasil, a BMG lançou o CD em sua versão inglesa, no mês de novembro, depois de espalhar lambilambes dos Strokes por lugares estratégicos do Rio e São Paulo. No estrangeiro, o álbum saiu em CD, cassete e vinil. Por aqui, só em compact disc mesmo. No ano seguinte, em 2002, Is This It foi relançado numa edição dupla, com dois discos, né? Um CD de áudio e um DVD com 5 vídeos. Os clipes de Hard to Explain, Last Night e Someday, e mais 2 vídeos da banda tocando New York City Cops e The Modern Age ao vivo num programa da MTV2. Quando o álbum comemorou seus 10 anos, saíram algumas versões em vinil colorido. Agora, para o aniversário de 2 décadas, ou seja, 2021, ou seja, este ano, Gordon Raphael diz que cultuar um material antigo não combina com a personalidade dos Strokes. Assim, para os colecionadores restam os singles. Então não custa repetir, né? O EP The Modern Age, apesar de trazer 3 músicas do álbum, tem versões diferentes das versões que estão em Is This It. Ou seja, The Modern Age, Last Night e Barely Legal. Aí vieram os singles extraídos do álbum propriamente dito, né? O Hard to Explain, na versão do CD irlandês, por exemplo, tem uma versão de Take It or Leave It ao vivo num show em Los Angeles. Já o single de Last Night saiu logo depois e numa de suas diferentes edições em CD trouxe mais alguns registros ao vivo, como a própria Last Night. E finalmente, no ano de 2002, saiu o single de Someday. Uma edição europeia com 4 músicas trouxe 2 gravações caseiras de Alone Together e Is This It, a favorita de Vera Magalhães. Can't you see I'm trying? Aproveitando o gancho de Is This It, eu perguntei para Vera se ela considera o Is This It um clássico, né? Um representante digno dessa categoria de membro de fato e de direito de uma discoteca básica. Então, ouve só a resposta dela.
Eu acho que sim, indubitavelmente o disco é um clássico, né? Mas gozado, a minha música preferida dos Strokes não é desse disco, é do segundo disco. Minha música preferida dos Strokes é Reptilia. E aí, até inclusive nos sets que eu fiz ao longo da vida, depois que o segundo álbum foi lançado e tal, certamente eu já toquei mais vezes Reptilia do que qualquer uma do Is This It. Talvez porque tenha gasto demais, né? Foi um álbum que foi ouvido à exaustão e talvez tenha me provocado um efeito Never There ali, um efeito meio de ah, Is This It de novo, tal. Ah, será que a gente vai ouvir Last Night pela undécima vez? Então eu achava a Reptilia uma música mais diferentona, com mais nuances, e eu gostava mais do efeito que ela causava na pista, e inclusive no show foi a que mais bateu para mim. Então, é claro que o disco clássico é o Is This It, pela fileira de hits que ele tem, etc. Mas a minha música preferida dos Strokes, aquela minha música raiz dos Strokes, não tá nele, tá no disco seguinte.
O arco histórico regular clássico dos Strokes vai de 2000 até mais ou menos 2006. Nesse período, eles lançaram dois outros álbuns muito bons e ambos chegaram ao número 4 da Billboard: o Rune on Fire, de 2003, e o First Impressions of Earth, de 2005. Aliás, foi às vésperas de lançar esse disco, o First Impressions of Earth, que eles vieram ao Brasil pela primeira vez, onde eles tocaram várias músicas novas ainda inéditas, conforme a gente contou ali no começo do episódio. Foi a época de maior sucesso da banda. Juice Box foi o único single do grupo no Top 100 americano e foi número 5, sua posição mais alta na Inglaterra, onde, aliás, First Impressions of Earth chegou ao número 1. Depois disso, a carreira dos Strokes foi abrindo espaço para projetos paralelos e trabalhos solo, no mesmo ritmo, talvez, em que a música online acabou migrando para as plataformas de streaming, até chegar ao ponto em que ela passou a valer menos do que o espaço que ela ocupava no HD nos velhos tempos do download. Em sua última participação aqui no Discoteca Básica de hoje, Vera Magalhães falou um pouquinho do processo de esfriamento e aborrecimento dos Strokes consigo mesmos e com seus fãs de primeira hora, como ela.
A minha história com Strokes é engraçada, né? Porque eu já vi a banda algumas vezes ao vivo. A primeira delas foi lá em 2005, né? No Team Festival, que foi no Sambódromo, e foi inacreditável porque você tinha três headliners tocando em sequências, sendo que só o Strokes era o headliner oficial, porque você teve o show que foi Arcade Fire, Kings of Leon e Strokes. Foi arrasador, foi maravilhoso e era a primeira vez que eu via os Strokes ao vivo. Aí logo em seguida não, demorou uns anos, em 2011, no Planeta Terra, que foi no Play Center, foi o segundo show que eu vi. E eu gostei mais desse show do que do anterior. Não sei se aquele astral de Play Center. Enfim, foi um show incrível. Foi o meu show preferido dos Strokes. Eles quebraram tudo, literalmente. E eu falei: uau, essa banda cresceu mesmo. Agora ela está mostrando o que ela é ao vivo. Mas aí depois eu os vi pela terceira vez, no Lollapalooza de 2017, se eu não me engano. E putz, eu não gostei desse show. Achei que eles já estavam bem preguiçosos, tocando de uma maneira burocrática, aparentando que estavam meio de saco cheio de tocar aquelas músicas on and on, meio de saco cheio um do outro, sabe? Eu achei um show ruim. A ponto de quando anunciaram que eles voltariam num outro Lolla, anos depois, eu falei: ah, não, dessa vez eu não vou. Então foi assim, a minha relação com eles ao vivo foi meio montanha-russa. Foi, cresceu, atingiu o pico lá em 2011 e depois foi caindo.
Numa entrevista para o jornal The Times em 2020, Julian Casablancas disse que, quando a gente é adolescente e sonha em viver de música, faz tudo pela empolgação, mas nem nos ocorre a tristeza que é tocar tantas vezes as mesmas músicas até que a gente fique enjoado delas. Quarentão, dois filhos, divorciado, Julian confessava na entrevista que não via os amigos de banda com a frequência de antes. Apesar de alguns shows feitos antes que o último álbum dos Strokes até agora fosse lançado, o The New Abnormal. Abre aspas. Quando nos encontramos, é divertido, mas 30 ou 40 shows depois, a música não te move mais. Você passa a se sentir falso. Eu não poderia me importar menos em tocar Last Night atualmente. Como não poderia deixar, o artista novo deste episódio vem de Nova York e acelera na mesma rodovia dos Strokes, só que em sentido oposto. Enquanto o quinteto ia beber na New Wave e no Velvet Underground com senso melódico, elegância, falsamente decadente, o Bambara vai beber no pós-punk, na No Wave, com senso de desespero e decadência perigosa. As referências aqui são Perry Ubu, Swans, Birthday Party e, claro, o caos da cidade de concreto. O trio Bambara foi formado em Athens, na Geórgia, por dois irmãos gêmeos e um colega de escola, os três grandes fãs do desenho Ion Flux, lembra? Liquid Television, de onde eles tiraram o nome da banda. Eles se mudaram para Nova York e já lançaram 4 álbuns, sendo que o mais novo chama-se Stray, de onde eu pesquei a música Serafina, que eu recomendo para vocês. Com vocês, a banda Bambara com a música Serafina. E agora vamos à correspondência, as mensagens que vocês enviaram para a gente ou por meio das minhas redes sociais, R.AlexandreDB, ou na nossa comunidade no Sparkle. Vou dividir com vocês as que representam melhor o sentimento da nação a respeito do episódio 12, episódio sobre o Back to Black da Amy Winehouse, beleza? O ouvinte Yuri Vasconcelos escreveu dizendo assim: excelente o episódio. É um dos meus discos favoritos do século XXI. Eu, particularmente, diz ele, gosto muito do nível de profundidade das suas pesquisas. Mal senti os 60 minutos do episódio passando. Obrigado, Yuri. Fique mais com a gente e maratone nos outros episódios todos. O Marlos Ferreira escreveu para dizer que Back to Black não precisava nem da distância do tempo para ser visto como clássico. Abre aspas, desde 2007 ele já era discoteca básica. O Marlos também acrescenta uma dúvida muito importante e muito interessante aqui. Posso estar enganado, diz ele, mas acho que a versão original dessa música é de uma banda chamada The Zootons. Sim, Marlos, você não está enganado. Quando eu digo ali no episódio, né, que Valerie é uma parceria entre Amy e o Mark Ronson, fica realmente dúbio o sentido do que eu quis dizer. Mas a verdade é que a música, a composição é dos Zootons mesmo, e o Ronson chamou a Amy para interpretar a música num disco dele chamado Versions. É um disco onde ele produz versões, como o próprio nome diz, de músicas de outros autores e convida cantores para interpretar. Aliás, o disco Versions é muito, muito legal. O Felipe Silva Mostri, assim como muita gente, elogiou a participação da Pete no episódio. Que show deu a Pete nos comentários! Inteligente, articulada, conhecedora do assunto, não só musicalmente, mas também como artista, mulher e alguém da mesma geração. Já o Marcelo Moura diz assim: Pete é até agora a melhor participação especial do Discoteca Básica. Relatos pessoais surpreendentes, reflexões inteligentes, boa captação sonora e uma integração muito natural entre os seus áudios e o resto do programa. entrei para ouvir uma grande artista e ganhei duas. Boa, Marcelo, obrigado pelos comentários. Faremos chegar até a Pitty. Por último, a Lana Patrícia Marques mandou um comentário elogiando o programa, só que dizendo o seguinte: finalmente uma mulher foi convidada para comentar. Bom, ali nas redes sociais eu lembrei a Lana, que a gente já teve Tereza Cristina, Didi Wagner, Sara Oliveira, Titi Miller. Isso, obviamente, sem revelar a Vera Magalhães de hoje, né? Beleza, ela não tinha tentado para isso, ela pediu desculpas, desculpas aceitas, mas eu resolvi trazer a mensagem dela para o podcast para dizer que nós teríamos o dobro de mulheres se as garotas aceitassem com mais frequência os convites que eu tão gentilmente faço para elas. Sim, artistas, jornalistas, apresentadoras, é com você mesmo que eu estou falando. E eu faço então coro aqui com a Lana para que as garotas não declinem dos meus convites na terceira temporada, porque os convites já vão chegar nas próximas semanas, então é muito importante que elas estejam aqui. Recado dado perfeitamente, Lana. Vamos para a próxima. E assim termina mais um episódio do Discoteca Básica, o 14º dessa segunda temporada. Da série aberta, a gente tem só mais dois episódios antes da gente entrar em recesso. Mas fica desde já o convite para que você se torne um assinante do Clube Discoteca Básica, porque ali na nossa comunidade, você sabe, o movimento não para. Vai lá em clubediscotecabasica.com/assine e descubra como se associar. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre, eu faço roteiro, pesquisa e a locução, o Beto Aragão faz a edição e o Guga Mafra faz a produção junto comigo. Meu desejo é que você, ouvinte, tenha uma ótima semana com saúde e paz e que a gente se encontre de novo na segunda-feira que vem, no final da tarde, para conversar sobre música a partir dos maiores álbuns da história. Até lá!
Tudo certo. Parasol.